Faltando então 22 minutinhos para as 14 horas, como a gente prometeu, vem com entrevista aqui na nossa programação do Clube do Ouvinte. A gente recebe então o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar do 19º Batalhão, o comandante aqui da Polícia Militar em Turvo, o capitão André Ferreira de Araújo. E hoje, nesse nosso papo sobre segurança pública, a gente vai trazer mais informações, então, sobre bicicletas elétricas. Seja bem-vindo, então, capitão.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Vamos esclarecer aí alguns pontos de, com certeza, dúvida da população em geral a respeito de bicicletas elétricas, o que é considerado, o que não é, o que é um ciclomotor, né, o que é uma motocicleta, uma motoneta e por aí vai.
Então, um dos papéis da Polícia Militar é a questão da orientação, né, da prevenção. E como surgiu, então, a importância de falar sobre bicicletas elétricas?
Na verdade, a gente está percebendo a comercialização dessas scooters elétricas, né, em larga escala, né, talvez aqui no município do Turvo em uma menor quantidade, mas a gente percebe em Araranguá, Criciúma, cidades um pouco maiores, que a comercialização desses ciclomotores ela cresceu bastante, né, e diante disso até alguma falta de conhecimento de vendedores, né, ou por boa fé ou por má fé, às vezes somente querendo vender o produto e não orientando o consumidor de forma correta, né? Então, na verdade, o papel da Polícia Militar é orientar o que que é realmente um ciclomotor, o que que cabe, qual veículo que cabe um licenciamento, ou seja, emplacamento, né, no linguajar comum, qual veículo que cabe a condução através de uma autorização para ciclomotor ou habilitação A. Então, o nosso papel também é orientar a esse respeito nos próximos dias. Nós vamos fazer uma intensificação nessa de campanha de orientação com panfletagem aí para a população do Turvo, para que eles possam realmente saber o que que é um veículo elétrico que precisa de habilitação ou não.
E qual é a diferença aí entre estes veículos?
Bom, na verdade, essa, quem quiser pesquisar depois, né, existe uma resolução 315 de 2009 do CONTRAN, que ela foi alterada pela resolução 465/2003 e posteriormente pela 842/2021. Né? Então, o que é considerado uma bicicleta elétrica? Na verdade, a bicicleta elétrica ela tem que ter o pedal, ela pode ter um motor elétrico, mas ela tem que ter um pedal, que esse pedal ela é carregado automaticamente com a bateria dessa bicicleta. Né? E se a bicicleta tiver um acelerador, por exemplo, ela já não é considerada uma bicicleta elétrica, ela é considerada um ciclomotor. E diante disso, ela tem que ter o licenciamento do veículo, ou seja, o emplacamento, e também o condutor tem que ter ou uma ACC, autorização para condução de ciclomotor, ou eventualmente uma habilitação na categoria A. Né? Ao passo que aquelas scooters, né, que a gente costumeiramente vê talvez em cidades um pouco maiores, essas necessariamente elas têm que ter o licenciamento do veículo, o emplacamento. E o condutor tem que estar habilitado com uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A ou na categoria ACC.
E nessa parte da autorização aí para condução, como é que faz para conquistá-la?
Tem que procurar o órgão executivo estadual de trânsito, no caso o Detran, se Detran for o caso, e fazer todos os procedimentos para adquirir uma ACC ou uma categoria A, né, na habilitação. E aí a categoria A precisa automaticamente de necessariamente, né, de realização de todos aqueles testes, né. A autorização para condução de ciclo automotor, ele é um processo mais célere e mais simplificado, né, mas também não exime o condutor de ter essa habilitação. Reiterando também que é necessário que o condutor, em vias públicas, utilize capacete e todos os EPIs que são necessários para uma motocicleta comum. Na verdade, o veículo elétrico, ele é uma motocicleta, talvez em menor potência, né, que em muitos dos casos ela não chega a atingir 50 km por hora, mas também é necessária a utilização dos capacetes.
E nessa questão dos equipamentos necessários, né? O capacete também, em específico, ele tem uma forma de ser usado, né? Então, como ele é exigido em todos os as duas formas de conduções, para moto, para bicicleta elétrica, não é simplesmente encaixar, usar como um boné na ponta da cabeça, tem todo um processo.
É, existe os equipamentos, os capacetes especificamente, que são certificados pelo Inmetro, né? Esses capacetes é o que devem ser utilizados para a condução de motocicletas ou ciclomotores, né? Na verdade, essa certificação do Inmetro também, a população tem que entender que, na verdade, é uma conscientização em prol da própria segurança de quem está conduzindo. Né? Se você compra um capacete que não é certificado pelo Inmetro, aquele fabricante em específico, ele não garante a segurança para caso você venha ter uma colisão. Né? Então, a cabeça, né, é um dos órgãos que merece maior proteção do nosso corpo humano. E quem eventualmente adquire algum capacete que não tem essa certificação, na verdade está colocando em risco a própria segurança.
E tem capacete com viseira e sem viseira, tem alguma diferença?
Existe alguma diferença. No que tange à utilização da viseira, as motocicletas em específico devem utilizar capacetes com viseiras, né? Não é permitido utilizar aquela viseira aberta. A viseira tem que estar sempre abaixada. E também é um item de segurança para o próprio condutor. Né? Muitas vezes a gente, né, corriqueiramente, nós estamos atrás de algum caminhão, algum veículo um pouco mais pesado, que eles soltam pedras, né? E essas pedras passam eventualmente pela roda desses caminhões e ela atinge o veículo traseiro com uma velocidade um pouco maior. Né? Se você não tem a viseira, essa pedra pode entrar no olho, furar o olho e acontecer algum dano que não é o desejável.
Né? Até um próprio bichinho, né? Pode trazer muito transtorno.
Com certeza. Se um bicho entra no olho de alguém que está conduzindo a motocicleta, ele vai perder aquela visão temporariamente ou até por próprio reflexo, né? Pode perder o controle da motocicleta e acontecer um acidente. E a gente sabe que os acidentes com motocicletas, né, como você não tem um aparato de segurança para te segurar, né, costumeiramente as vítimas acabam tendo sérios danos, né, sérios efeitos colaterais.
E também tem um outro detalhe de equipamento que sempre me chama muita atenção, que é a questão dos pés. Que geralmente, pelo que eu sei e entendo, tem a questão do calçado fechado. E muitas pessoas andam descalços.
Na verdade, o que o Código de Trânsito fala é utilização de calçado adequado. Né? Então, eventualmente, se você conduz a motocicleta com um calçado que está adequado para aquela condução, não necessariamente tem que ter um sapato fechado ou um tênis fechado completamente. Né? Ela tem que permitir uma condução adequada para a motocicleta. Né? Então, muitas vezes o pessoal confunde, não, porque tem que ser completamente fechado, né? Não tem problema ele ter uma certa abertura, desde que aquele calçado seja adequado para eventual passar uma passagem de marcha de uma motocicleta ou até mesmo utilização dos freios. Né?
E no caso, por exemplo, um chinelo de dedo, ele não dá segurança. Tira o chinelo e anda descalço?
O andar descalço por si só, muitas vezes acaba sendo notificado porque ele não está utilizando o calçado, né? E aí não é considerado o calçado adequado. Entendeu? Então, o que a gente recomenda sempre é a utilização de um calçado, até pela própria segurança também do condutor, se eventualmente precisar pisar no chão ou tá encostando em alguma parte que está um pouco mais quente da motocicleta, né, e por aí vai. Por isso que se aconselha a utilização de um calçado mais adequado. É muito comum até a gente verificar essas pessoas, esses clubes de motociclistas, né? Eles utilizam até vestimentas completas, né? Com calça, bota que cobre até depois o tornozelo, porque isso, na verdade, isso gera um pouco mais de segurança para ele. Então, que a gente,
queda, né? Proteção do pé.
A proteção do pé, não só do pé, né? Todas as partes do corpo, né? Então, a partir do momento que você está conduzindo uma motocicleta, todo o seu corpo, em eventual acidente de trânsito, ele fica exposto.
E no caso da bicicleta elétrica, também é interessante, então, perceber o uso de um calçado adequado?
Com certeza, né? Com certeza, né? Apesar que ela não tem passagem de marcha, né? Mas em um eventual acidente ali, pelo menos o seu pé está coberto. Né? Se você utiliza ou pés descalços, né? Ou um calçado que não é adequado, o risco de acontecer algum dano, ele é potencializado.
E no momento do tráfego aí em trânsito, como que deve ser a colocação? Vai andar junto com as bicicletas na ciclovia, na calçada, no meio da rua?
Não, inclusive ele é considerado um veículo ciclomotor, ele não pode andar nem em ciclovia. Inclusive tem uma infração prevista no Código de Trânsito que se estiver andando em ciclovias cabe essa notificação. Né? Então, ela deve ser considerada um ciclomotor e andar na via normal. Né? Obviamente que quem é proprietário desse tipo de equipamento, desse tipo de ciclomotor, não irá fazer viagens longas, né? Ou não se recomenda até que se utilize de vias rápidas, como BRs ou SC. Né? Utilize esses veículos apenas para fazer pequenos traslados internos ou urbanos. Né? E aí aconselhavam também que você ande na via respeitando toda a sinalização e não ande em ciclovias, né? Porque ciclovias, se for conduzida os ciclomotores em ciclovias, também cabe uma notificação de trânsito, ou seja, uma multa. Né?
É importante sempre se perceber, né, como um agente aí, de um cidadão, um agente de locomoção que faz parte de todo esse processo e precisa sempre a prevenção. Né?
Com certeza. Até para preservar também as pessoas que andam numa ciclovia ou pedestres que eventualmente utilizam dessa ciclovia para caminhar, né? Costumeiramente a gente vê aqui na cidade do Turvo e municípios também adjacentes, o ciclomotor elétrico ele é um veículo bem silencioso. Né? Então, muitas vezes, acaba passando por um pedestre ou por algum ciclista, né? E essa pessoa nem percebe que o que estava atrás era um ciclomotor. Então, o que é aconselhável é que realmente esse ciclomotor ande nas vias normais e não na ciclovia.
E, capitão, você falou que tem todo um trabalho aí de prevenção e conscientização. Que metodologia que a Polícia Militar pretende usar?
Então, a gente está vindo primeiramente aqui na rádio para divulgar isso. A gente sabe que a rádio tem uma capilaridade muito grande, né? Atinge aí N habitantes de diversas localidades. E, posteriormente, nós iniciaremos também uma campanha de prevenção através de panfletagens. Né? Estamos confeccionando já junto à gráfica alguns panfletos para que a gente possa distribuir para a população. E ali terá o que é considerado uma bicicleta elétrica, o que é considerado um ciclomotor, né? Quais são esse tipo de veículos que precisam realmente de um licenciamento, ou seja, de um emplacamento, e quais são os veículos que não precisam. Né? E também quais são os veículos que precisam de uma ACC, autorização para condução de ciclomotor, ou eventualmente uma carteira nacional de habilitação na categoria A.
E às vezes, além de todo esse trabalho de logística que a Polícia Militar está fazendo, as informações que a gente vem trazendo, o ouvinte ficou com alguma dúvida e precisa de alguma informação extra, alguma pergunta bem específica, ele pode procurar em algum lugar, procurar a Polícia Militar, e de que forma que ele pode buscar essa informação para fazer certo?
Nós temos a nossa rede social, arroba, nosso Instagram, arroba PMSC Turvo. Costumeiramente nós respondemos algumas dúvidas por lá através de directs. Inclusive, algumas semanas atrás, respondemos algumas dúvidas de um cidadão ali do Jacinto Machado. Então, pode nos procurar também através das nossas redes sociais, repito aqui, que é @PMSCTurvo, tudo em letra minúscula, ou eventualmente também entrar em contato com o 90 para sanar esse tipo de dúvidas. Né? Paralelamente, a gente também vai estar distribuindo bastante panfletos, como eu disse aqui anteriormente, para que toda a população possa ter conhecimento dessas regras.
E agora já faltam 9 minutos para as 14 horas. A gente agradece aqui a presença e essas informações para levar aos nossos ouvintes e deixa os microfones abertos para você poder aí passar, reforçar a sua mensagem.
Muito obrigado, agradeço a Rádio Imigrantes aqui, uma parceira. Toda vez que a gente precisa de divulgar algumas informações, sempre está de portas abertas. E reitero também o nosso compromisso da Polícia Militar, não só com a sociedade turvense, mas também de todos os 6 municípios que abrange a nossa companhia. Muito obrigado, boa tarde.